Há duas listas na corrida às eleições para a direção da Casa do Douro, que se realizam a 21 de dezembro. O empresário natural de Vilas Boas, Vila Flor, que foi raptado há 15 dias em Maputo, Moçambique, já foi resgatado. O corpo de um homem de 50 anos, que tinha sido dado como desaparecido ontem em Chaves, foi encontrado dentro de um poço. Há duas listas confirmadas na corrida às eleições para a direção da Casa do Douro, uma liderada por Rui Paredes, outra por Sérgio Soares. As eleições estão marcadas para 21 de dezembro. O Instituto dos Vinhos do Douro e Porto tem até segunda-feira para validar e publicitar as duas listas. Rui Paredes, de 57 anos, é o atual presidente da Federação Renovação do Douro, é vice-presidente do Conselho Interprofissional do IVDP, representando a produção, e diretor da adega cooperativa de Favaios. Sérgio Soares, de 47 anos, é produtor de vinho. A direção da Casa do Douro, outra vez de inscrição obrigatória e com o estatuto público, vai ser eleita por sufrágio direto pelo universo dos associados singulares, numa eleição que vai decorrer em simultâneo com a do Conselho Regional, o órgão perante o qual depois vai tomar posse. O mandato dos órgãos da Casa do Douro é de 3 anos, e a direção vai ser composta por um presidente e 2 vogais. O empresário natural de Vilas Boas, em Vila Flor, que foi raptado em Maputo, Moçambique, no passado dia 29 de outubro, já foi resgatado. Segundo informações dadas pelo Serviço Nacional de Investigação, a agência Lusa, Ernesto Fonseca estava em cativeiro numa residência no bairro Jonas, em Matola Rio. Ao que conseguimos apurar, está bem de saúde. O empresário, na área da construção civil, vive há 30 anos em Maputo. No dia em que foi raptado, preparava-se para regressar a Portugal. Foi colhido por um grupo de pessoas quando estava a sair do carro para ir almoçar. Foi obrigado a entrar num outro carro e levado para sítio incerto. 2 semanas depois, as autoridades conseguiram resgatá-lo. O corpo de um homem de 50 anos, que tinha sido dado como desaparecido, foi encontrado ontem dentro de um poço em Silhariz, no concelho de Chaves. A GNR disse que o alerta para o desaparecimento do homem foi dado por familiares durante a madrugada de ontem e que, após o início das buscas, o corpo foi localizado por volta das 10 da manhã dentro de um poço. A polícia judiciária foi chamada a investigar este caso. 2 homens ficaram em prisão preventiva depois de serem detidos pela GNR por violência doméstica na Meda e em Figueira de Castelo Rodrigo. O homem de 41 anos foi detido na terça-feira no concelho da Meda. A GNR apurou que o agressor exercia violência física e psicológica contra a vítima, a sua ex-companheira de 40 anos. No mesmo dia, a GNR de Figueira de Castelo Rodrigo deteve outro homem de 52 anos. O detido estava sujeito a uma medida de afastamento dos seus pais, de 72 anos, no âmbito de uma investigação por violência doméstica. A GNR lembra que este é um crime público e denunciar é uma responsabilidade coletiva. A Polícia Judiciária realizou diligências na Câmara da Régua e em algumas juntas de freguesia do concelho, no âmbito de um processo de contratação pública. Em comunicado, a Câmara do Peso da Régua, liderada pelo social-democrata José Manuel Gonçalves, disse que a colaboração prestada pelo município foi total, tendo sido disponibilizados todos os documentos solicitados e prestados esclarecimentos adicionais. No comunicado pode ainda ler-se que a Câmara da Régua vai continuar disponível para prestar os esclarecimentos que possam vir a ser necessários. O processo, refira-se, teve início em denúncias. O governo admitiu esta semana que pode criar a unidade de saúde local do Alto Tâmega e Barroso, com o reforço do Hospital de Chaves, o que agrada aos deputados eleitos por Vila Real que defenderam esta criação durante a campanha eleitoral. Embora o processo possa ser demorado, o compromisso do governo de reformular a atual ULS de Trás-os-Montes e Alto Douro, que engloba os hospitais de Vila Real, Chaves e Lamego e os centros de saúde do distrito de Vila Real e do Douro Sul, agrada ao deputado do PSD, Amílcar Almeida.
Era uma bandeira do PSD no sentido de valorizar os serviços de saúde no distrito. Sabendo que o modelo implementado não era o melhor, o acesso aos serviços de saúde e a sua eficiência não se coadunam com aquilo com que as populações merecem. E sabendo também de uma população envelhecida, nós tivemos como como objetivo principal, fazer com que a região do Alto Rouso pudesse também usufruir de uma unidade local de saúde e que beneficia também toda a região que neste momento contempla a unidade local de Trás-os-Montes e Alto Douro. Qualquer serviço, qualquer situação, muitas vezes era reportada para o Hospital Central ou para o Hospital de Vila Real. E que, assim sendo, e a partir do momento que seja implementada a OLS no Hospital Chaves, centralizado e que já foi referência na região, que o nosso propósito é que o mesmo volte a ter essa importância junto às populações, num serviço de proximidade, até porque a dispersão geográfica das populações muitas vezes impede o acesso mais rápido aos serviços de saúde e também sabemos que a nossa região muitas vezes não oferece à população carreira pública, que de facto as pensões são míseras e muitas vezes as pessoas não recorrem aos serviços de saúde porque fica longe e nós todos estamos lembrados de situações como freguesias do Conselho de Montalegre em que demoram a chegar ao Hospital de Orgal.
A deputada do PS, Fátima Correia Pinto, diz que este anúncio vem ao encontro das pretensões da população do Alto Tâmega e Barroso.
Na discussão na especialidade do Orçamento de Estado, após duas perguntas, uma colocada por mim e outra colocada pelo deputado Amílcar Almeida, a ministra admitiu que essa será uma possibilidade, portanto essa porta ficou aberta, com esse comprometimento por parte da ministra. Isto é uma boa notícia porque vai de encontro àquilo que são as pretensões de todos os autarcas da região e da população em geral e do trabalho conjunto que tem sido feito pela reivindicação desta unidade. Claro que ainda há muito trabalho pela frente, a promessa ficou feita, mas agora falta o mais difícil, que é cumpri-la. E cá estaremos para não deixar que a promessa caia em esquecimento e que ela possa mesmo tornar-se uma realidade.
A atual Unidade Local de Saúde de Trás-os-Montes e Alto Douro abrange uma área de 22 concelhos, desde o Alto Tâmega até ao Douro Sul. As obras necessárias nas escolas Miguel Torga e Paulo Quintela em Bragança não foram contempladas no Plano de Recuperação e Resiliência e o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda está alarmado com esta exclusão. Por isso, questionou o Governo sobre a situação, diz Marco Mendonça, da Comissão Política de Bragança do Bloco.
Desde 2022, isto é competência da autarquia, passou para as autarquias e admiramos como é que quando passou. A autarquia não ficou nenhuma garantia financeira para que estes projetos e que as obras fossem avante. O Bloco de Esquerda está preocupado com a situação e receia que as obras sejam proteladas. E por isso questionou o Governo.
Os diretores dos agrupamentos das escolas Miguel Torga e Emídio Garcia, ao qual a Paulo Quintela pertence, denunciaram que as escolas apresentam problemas graves nas estruturas. O projeto de reabilitação da Miguel Torga traduz-se num investimento de cerca de 14 milhões de euros e o da escola Paulo Quintela em 10 milhões. A Câmara de Bragança fez os projetos, que foram aprovados em março, mas acabaram por não avançar porque o aviso do governo não tinha dinheiro suficiente. O bloquista Marco Mendonça diz que foram entregues muito tarde.
O nosso receio deve-se ao seguinte. Em janeiro deste ano foi lançado o programa para a recuperação e reabilitação das escolas norte. Concorreram a este programa com uma verba atribuída de 130 milhões de euros, mais de 100 escolas do norte do país. E um dos critérios de aceitação era a ordem de entrada dos projetos até ao limite orçamental. Mas a candidatura dos projetos das escolas de Bragança só foi entregue a 30 de abril, ou seja, no último dia. E sendo dos últimos projetos a entrarem, era muito difícil que estas obras fossem contempladas neste projeto. Não percebemos muito bem porque é que estes projetos foram entregues tão tarde. E achamos isso preocupante.
Apesar desta exclusão, Marco Mendonça lembra que ainda há outras possibilidades para que as obras se concretizem.
Há ainda dois canais de financiamento do PRR que finalizam no final do ano. E aguardamos que as entidades públicas competentes sujeitem os projetos e que sejam atribuídos. Mas atenção que são muitas escolas no norte do país que estão a concorrer. A esperança é pouca, mas nós continuaremos a pressionar o governo, que não seja através do PRR, que ainda entre, por exemplo, no orçamento do Estado.
As escolas Miguel Torga e Paulo Quintela, em Bragança, apresentam problemas estruturais e aguardam obras há mais de uma década.